Vamos conhecer os títulos das notícias à uma hora na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Município de Tomar negocia com a EPAL o pagamento de uma média anual para os esgotos tratados na ETAR. Alviubeira promove neste sábado mais um festival de folclore inserido no 29º aniversário do Rancho. Festival Bons Sons prepara a plataforma internacional para a promoção da música portuguesa. Estamos com o Todo Dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu geralmente um pouco nublado, apresentando-se muito nublado com ocorrência de aguaceiros até ao fim da manhã, na região norte, e temporariamente durante a tarde nas regiões do interior norte e centro. O vento vai ser fraco a moderado de leste, soprando moderado a forte com rajadas até 70 km no Algarve e sendo forte com rajadas até 80 km nas terras altas. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter Tomar com máxima de 27 graus, quanto às capitais de distrito. Vamos começar por Leiria, que tem exatamente a mesma temperatura de máxima que Tomar, 27 graus. 28 para Santarém e Lisboa, 26 para Coimbra, 24 para Castelo Branco e Porto Alegre. Avançamos para as notícias à uma da tarde na Rádio Hertz.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O município de Tomar está a negociar com a EPAL o pagamento de uma média anual cujo valor ainda está por definir e que tem a ver com o montante de efluente tratado na estação de tratamento de águas residuais de Ceiceira. Recorde-se que a não separação dos coletores de águas da chuva e das águas de esgoto doméstico leva a que a autarquia esteja a pagar centenas de milhares de euros por ano para tratar um volume maior de efluentes do que seria normal, fatura que se agrava sempre que chove. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, dava como exemplo a Ribeira da Beselga, onde os coletores estão construídos abaixo do nível de cheia.
Todos os coletores que estão construídos ao longo da Ribeira da Beselga e que vão dar à ETAR de Santa Cita, estão construídos no leito de cheia da Ribeira da Beselga. Basta os lençóis freáticos subirem um pouco para estarmos a pagar tratamento de água, da chuva, da ribeira. E, portanto, isto foi um investimento a águas do centro, que foi construído ao longo da Ribeira da Beselga. E depois temos aquilo que é contrário às normas da ETAR, que é a contagem é feita à saída da ETAR e não à entrada da ETAR. A ETAR, como sabem, está a céu aberto, não é? E, portanto, se chove, estamos a pagar aquilo que, não é? Portanto, isto já foi negociado com a EPAL, vão ser colocados contadores em todos os coletores ao longo, e estou a dar aqui só o exemplo da Ribeira da Beselga, que é aquela que tem maior caudal. E, portanto, tudo isto acumulado ao longo de anos resulta em perdas para os SEMAS e, obviamente, para os cidadãos, porque os SEMAS são aqui intermediários desta questão. Aquilo que está aqui a tentar negociar com a EPAL, e parece-me que vai conseguir chegar a bom porto, é a média de quanto nós pagamos por ano e durante 5 anos pagarmos a média, havendo um acerto ao final dos 5 anos. Isto permite que se faça, que se consiga planear também investimento nas condutas, porque reparem, os materiais não duram sempre, não é? E portanto tem que haver, para além de um planeamento de levarmos o saneamento à totalidade do nosso território, tem que haver também um planeamento para a manutenção das condutas. E sem saber se no mês estamos a pagar 90 mil euros, no mês seguinte estamos a pagar 170 mil euros, quer dizer, a disponibilidade de tesouraria, é difícil conseguir-se fazer um planeamento a longo prazo.
Quanto à rede de esgotos, a Presidente da Câmara refere que a EPAL já entregou o estudo referente ao saneamento da pedreira.
Havia um estudo já antigo, sobretudo naquela zona Serra, Junceira ou Olalhas, que contemplava, e depois também aqui uma parte da pedreira também, contemplava a construção de uma série de estações elevatórias. Esse estudo era um investimento de milhões e, portanto, a EPAL abandonou esse estudo e está a estudar novas formas e entregou já, penso que a semana passada ou há 15 dias, o estudo referente à pedreira. e, portanto, vai-se aí conseguir ter alguns ganhos. Certo é que a alta só é tratada pela EPAL se servir no mínimo 500 habitações. E temos zonas do nosso território, mesmo que se faça a implementação de uma hectare compacta, que é muito mais barata hoje em dia, não é? E, portanto, evita-se fazer a ligação da rede toda e ela depois vai drenando por gravidade, sobretudo por gravidade, evitando assim as estações elevatórias, não está a ser fácil encontrar locais de implementação que sirvam no mínimo 500 habitações. Porque aí, se servir no mínimo 500 habitações, o investimento é por parte da EFAL. Se for abaixo das 500 habitações, o investimento terá de ser da baixa, portanto, leia-se mais. E, portanto, há aqui um equilíbrio que não é fácil.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Está dada a aprovação para que, finalmente, a Rua Corredora do Mestre, na zona de Palhavã, freguesia urbana de Tomar, seja intervencionada. Para além da colocação de infraestruturas no subsolo, a nível do pavimento será criado um passeio com largura suficiente para carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas num dos lados da rua, que manterá os dois sentidos de trânsito, refere a autarquia Nabantina em comunicado enviado para a redação da ERTS. A intervenção, recorde-se, tinha início previsto para fevereiro, mas houve um braço de ferro entre a Câmara e a EPAL no que diz respeito à conduta de fibra de vidro que atravessa aquela artéria, conduta essa que será agora substituída por outra em aço. E será a empresa a realizar a obra conforme a autarquia pretendia. Tudo aponta assim para que os problemas com que os residentes se têm deparado ao longo de anos, em especial em época de chuva, sejam finalmente ultrapassados. Questionado sobre este avanço, Augusto Barros, Presidente da Junta Urbana, disse à ERTS que estas mudanças são essenciais para a qualidade de vida da população nesta área da cidade.
Isto é uma obra que há muitos anos aquela população daquela área, que é uma área que está dentro da cidade, andava à espera, conseguia sempre prometer e nunca se fazia. O certo é que os planos estavam mais ou menos projetados para aquilo, mas parece que havia sempre um bocado de medo de avançar naquela obra. Eu sei porque era, por causa derivada à conduta que lá passa lá uma conduta grande da EPAL que atravessa a área toda da Corredor do Mestre, ou seja, a área de Palha lá de cima, e é uma conduta que está em fibra de vidro. Felizmente que a Sra. Presidente, quando deu a cara aqui há uns meses atrás, em que foram convidados a população da Corredor do Mestre a uma intervenção que a Sra. Presidente lá fez, e onde mostrou o mapa, a planta daquela área toda que tinha a fazer, a Sra. Presidente disse, pois isto é uma obra que vai demorar muito tempo, derivado ao problema, que se evoluma aqui tem que ser uma intervenção muito lenta por causa da conduta. No entanto, ela prometeu que ia fazer diligências junto à EPAL para insistir, de maneira que se conseguisse resolver o problema o melhor possível e se eles estavam dispostos a fazer a intervenção nesta altura destas obras. O nega foi dado logo à Sra. Presidente, na altura que ela se ficou a Lisboa, mas depois ela insistiu, e na essência dela conseguiu chegar a acordo com a EPAL. A EPAL vai fazer intervenções, isto era uma obra que era para ter o início da aprovação em fevereiro, assim como foi, mas houve estes atrasos todos, ainda vamos a tempo. Como tal, a EPAL vai fazer as obras de intervenção à mesma altura que o empreiteiro vai fazer as obras também de requalificação daquela área, de pavimentação, saneamento, águas, toda a parte vai ficar toda intervencionada. E nessa mesma fase vai ser dada também a intervenção na Rua das Mimosas, que é aquela que vem de cada parte da Caixa Velha e que sobe até acima à Corredor do Mestre. Essa já está, acho que até já está mais ou menos entregue ao empreiteiro, para avançar, porque são obras diferentes uma da outra. É uma obra que faz muita falta àquela população. Estava ali a sofrer, era autêntico que as piscinas estavam ali no meio daquela população, e portanto é uma obra que se faz com a ansiedade dos moradores. Sinto uma certa alegria, porque aquela população não se perdoava. Cada vez que nós lá íamos por massas, tapar aqueles buracos, dizia, é para vocês, cada vez, aqui é mais um bocado que está a subir. E tinham toda a razão.
Rádio Web, a primeira a informar.
As próximas horas são de alerta em torno de eventuais incêndios que possam deflagrar no distrito de Santarém, dos 21 concelhos que compõem a região. Abrantes, Alcanena, Chamusca, Corus, Constância e Rio Maior apresentam um índice de risco de incêndio muito elevado, o que equivale por dizer que não podem ser feitas queimadas e fogueiras. Recorrer a fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, sendo também proibido o lançamento de balões de mecha acesa e de foguetes. No lote de restrições, convém dizer que nos concelhos que estão com índice elevado, Casas de Tomar, Almeirim, Alpiarça, Benevente, Cartaz, Ferreira do Zezer, ainda Golgã, Nação, Orém, Salvaterra, de Magos, Santarém, Sardual e também Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, não poderão ser feitas queimadas. Só o entroncamento, que apresenta risco moderado, está fora do lote de restrições, ainda que todos os cuidados sejam poucos.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste sábado, 22 de abril, que Alviúbeira promove mais um festival de folclore inserido no 29º aniversário do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviúbeira. O festival, que este ano conta com a participação de 4 ranchos convidados, além do Rancho da Casa, vai decorrer a partir das 18 horas, com a recepção de boas-vindas no Centro Cultural e Recreativo de Alviúbeira. A ERTS esteve à conversa com Manuela Santos, a diretora do Rancho, precisamente sobre a realização do festival nesta edição.
Estamos a comemorar o nosso 29º aniversário, sempre no 24 de Abril, sempre no sábado mais perto desta data, nós realizamos o nosso Festival de Folclore. Será dentro dos moldes que ocorre nos outros anos, com a participação de 5 ranchos folclóricos, com iniciais 21h30 no Centro Recreativo e Cultural de Alviúbeira. Este ano, o Rancho Folclórico Etnográfico de Alviúbeira, como não podia deixar de ser, e como ranchos convidados, o Rancho Folclórico do Centro Social de Vila Nova de Sande, Guimarães, o Rancho Folclórico Etnográfico de Eira Pedrinha, de Condeixa Nova, o Rancho Folclórico Etnográfico da Casa do Povo de Sernache de Bom Jardim e o Rancho Folclórico do Freixial, Leiria. Nos festivais de folclore, os ranchos participantes são sempre em regime de permuta, participam no nosso Festival de Folclore e nós comprometemos-nos a participar no Festival de Folclore destes ranchos. Portanto, de facto, é sempre um custo bastante elevado, porque depois nós temos as deslocações aos festivais e o que não é fácil. De facto, já são 29 anos, mas nós temos ao longo destes anos desenvolvido, penso eu, um trabalho válido, não só ao folclore e à etnografia, mas também à dinamização cultural da nossa aldeia, da nossa terra. Temos também conseguido motivar bastante jovens e pessoas a participar não só no rancho, mas também a participar nas atividades que o rancho vai desenvolvendo ao longo do ano. Eu penso que tem sido bastante positivo para Alviúbeira, para a gente de Alviúbeira, a existência do rancho e de todas as atividades que nós temos promovido. E também como uma forma de unir gerações e fazer com que Alviúbeira tenha acesso, as pessoas de Alviúbeira tenham acesso a um programa diversificado, um programa cultural e social diversificado de atividades ao longo de todo o ano.
Manuel Santos refere ainda que o Rancho tem procurado realizar atividades que não se resumem ao folclore, mas que se estendem à recriação de tradições do passado da região, sem alterar aquela que é a essência do folclore, mas procurando sempre inovar.
Eu acho que é importante tentar fazer as coisas às vezes um pouco diferente, sem beliscar a essência do folclore, mas também tentando inovar e fazer as coisas de uma forma diferente. Em relação ao Rancho de Alviúbeira e à participação dos jovens propriamente no rancho, tem sido muito positiva. Nós temos um rancho infantil, que também é importante para a sobrevivência do rancho adulto, porque muitos dos componentes depois vêm do rancho infantil, e nós temos sempre este encontro aqui de gerações no rancho. Nós temos pessoas de várias idades, desde ali os 15, 16 anos até aos 70, 80 anos, o que é muito bom. E a nível também da participação das pessoas nas atividades realizadas por nós e, portanto, propriamente no folclore, eu penso também que tem havido uma mudança até de mentalidade. Eu penso que durante algum tempo o folclore foi visto como algo menor da cultura. Eu penso que hoje em dia isso está um pouco ultrapassado, também devido ao trabalho que os ranchos folclóricos têm feito. Os planos de atividades dos ranchos deixaram de ser só um festival de folclore e as atividades a nível de atuações em festas e romarias. Hoje em dia os ranchos têm um plano de atividades muito mais intenso, muito mais abrangente, e tem a ver também, passa como estava a dizer, com o recriar de muitas tradições, e portanto é um conjunto enorme de atividades que se vão desenvolvendo ao longo do ano, que tem claro como base folclore e tradições do nosso povo, mas que são apresentadas às pessoas de uma forma totalmente diferente, para além do cantar e do dançar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão a decorrer desde março, pelo menos até agosto, a venda de bilhetes para mais uma edição do Festival Bons Sons, que este ano volta a 100 soldos, de 11 a 14 de agosto, com música de produção nacional. São 4 dias, mais de 40 atuações, divididas pelos 8 palcos, instalados pela aldeia. No âmbito da iniciativa tem vindo a ser preparada, entretanto, uma plataforma para a música portuguesa. Esta é uma ação que ainda não terá este ano a dimensão que se pretende, mas, como refere Luís Ferreira, responsável pela organização do festival, irá servir para acolher, já em 2017, agentes internacionais ligados ao setor da música, no sentido de promover os grupos e as bandas nacionais.
Tem mais demorado do que queríamos, nesta lógica da criação de estrutura de uma plataforma de comunicação da música nacional para fora. Vamos ter algumas pessoas que vão visitar este ano nesta lógica de network. Achamos que somos o território mais importante, ou, pela mostra, mas também pelo ambiente que cria em torno dessa mostra, para atrair agentes internacionais para verem o que nós estamos aqui a apresentar. Nada melhor do que ver o seu grupo, o grupo com o seu público, num contexto, no seu contexto, para, ou numa aldeia como estas, para perceber a sua vitalidade, a sua força, a sua pertinência para outros públicos internacionais. É nisso que estamos a trabalhar também. Não vai ter a escala que queríamos ter este ano, mas é progressivamente esse o nosso caminho, e o nosso papel de contributo para esta visão internacional da música, que já está a ser feita, que foi feita também neste ano na grande comitiva para a Sonic, com o trabalho que nós também tentámos fazer em parceria com a Air Portugal. Somos um membro que, apesar de não sairmos da nossa aldeia, temos essa capacidade e ter, digamos, essa obrigação de continuar a criar um novo papel e uma nova pertinência para o Bons Sons. Acima da programação, no fundo, são estes os traços gerais. Mantemos as dinâmicas gerais, como as feiras, com tudo aquilo que também conhecem.
Este ano o cartaz volta a ser amplo e vai, uma vez mais, do fado ao indie rock, do acústico ao eletrónico, também do rural ao urbano, das influências tradicionais às contemporâneas, entre artistas emergentes e consagrados. Refere-se Luís Ferreira, a meta da organização é, sobretudo, a sustentabilidade financeira do festival, mantendo ao mesmo tempo os números anteriores em relação àquilo que é a afluência do público.
Sempre esta questão de quanto dinheiro, os números, a quantidade e a escala do público. Não estamos preocupados com isso, desde que haja um equilíbrio e uma sustentabilidade para o projeto. Não estamos escravos de ter mais e ser o maior festival. Quando dizem, são um médio festival, são daqui a 10 são o maior. Não, não há pretensão de crescimento a nível do público. Antes, pelo contrário, tendem a manter a qualidade de vida, tanto para a aldeia como para quem vem visitar o festival, viver o festival dessa forma. Que haja uma harmonia, um equilíbrio, um contacto, um intercâmbio entre as várias gerações que ocorrem. E é isso que nos interessa manter. E as questões financeiras do festival são só em direito à sustentabilidade, para que se dê dinheiro para os projetos fantásticos, mas não abdicamos da sua qualidade, não abdicamos da sua pertinência e não nos escravizamos na lógica dos valores e dos números. Porque muitas vezes é isso, criticamos também que só se fala em economia nas televisões, só se fala em economia nos discursos, e nós também não podemos estar escravos dessa lógica, porque realmente o que nos interessa e o que nos motiva de termos voluntários neste festival, de agregarmos ainda à aldeia vários amigos ao próprio festival que trabalham de uma forma bem abnegada para o mesmo, é acreditarmos que isto é um caminho para nós, comunidade, e para o país como uma inspiração. Não é à toa, temos sido subajamente reconhecidos, agora também pelo Governo, pelas boas práticas, somos reconhecidos pelo Sensores e a Escola, como também sabem, pelo Iberian Festival Awards, pelas duas dimensões mais importantes do festival, que é a sua recepção à aldeia e a sua programação, tanto da música portuguesa, e é isso que nos interessa continuar e achamos que é pertinente fazê-lo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Todos temos andado a ouvir as notícias acerca do sarampo e da hepatite A. Meus amigos, o sarampo é uma doença infectocontagiosa de muito fácil contágio e que pode ser muito perigosa. E isto é uma doença que se evita pela vacina. Não há forma de dizermos que não vamos vacinar uma criança porque a vacina faz mal, porque a vacina tem efeitos secundários. Não. As contraindicações de uma vacina são muitíssimo pequenas. Em casos de grandes imunodeficiências, de alergia à proteína do ovo, mas mesmo assim não significa que esteja totalmente contraindicada. Há também outros produtos, nomeadamente as imunoglobulinas, que se podem dar para evitar que a pessoa tenha sarampo. Eu não gostava de dizer que o Plano Nacional de Vacinação devia ser obrigatório. Gostava antes que fosse a consciência dos pais que, perante todas as evidências, como dizia ontem o Ministro da Saúde, as evidências científicas, perante todos os casos que nós sabemos que as vacinas evitam, gostava que fosse essa consciência que tornasse o Plano Nacional de Vacinação. Mas se nós formos um país, e neste momento estamos com um surto, não com uma epidemia, mas com um surto, mas se formos um país em que possamos desenvolver epidemias de sarampo, aí eu vou ser a favor da vacinação obrigatória. A vacina protege contra as doenças. O sarampo é uma doença, como disse, altamente contagiosa e que pode ser muito perigosa. Nós sabemos que em pessoas que não estão vacinadas, as pneumonias e a encefalite, a inflamação do sistema nervoso central, são duas das complicações mais frequentes e que podem levar à morte da pessoa. A pessoa vacinada poderá ter manifestações de sarampo, mas muito mais leves e que, de forma alguma, irão causar prejuízos, causar deficiências no futuro ou até poderão evitar a morte das pessoas. O sarampo começa com um síndrome muito parecido com uma gripe, com febres, normalmente febres mais altas do que as da gripe, 38, 39, 40 graus, mas com tosse, com conjuntivites, com inflamação dos olhos, com o nariz a correr. Depois aparece entre o terceiro e o sétimo dia aquele exantema, aquelas lesões na pele, que se vão estendendo do tronco para os membros superiores e depois os membros inferiores, e sendo a transmissão aérea uma simples conversa que se possa ter ao pé de uma pessoa que seja portadora do vírus do sarampo, pode transmitir a doença para outra pessoa que não esteja imunizada, que não esteja vacinada. Uma simples conversa, porque a transmissão é aérea, a transmissão é de pessoa a pessoa. Nós, se conseguirmos, neste momento em Portugal, nós temos 98% das pessoas vacinadas com uma primeira dose e com uma segunda dose 95% das pessoas. Se nós conseguirmos manter estes 95%, se nós conseguirmos até fazer com que eles aumentem, nós temos aquilo que se chama a imunidade de grupo e, portanto, os vacinados estão a proteger os outros. Mas será que os outros não vacinados têm o direito de pôr em risco a eles próprios e outros que não estejam vacinados? Vamos pensar nisto. Vamos pensar que todas as pessoas se devem vacinar. Aos profissionais de saúde que me possam estar a ouvir, eu peço que, assim que tenham alguma suspeita de um sarampo, que façam a notificação no programa SINAP para que as autoridades de saúde possam imediatamente atuar e saber quem são os contactos e impedir que essa pessoa doente ou possivelmente doente transmita a doença. Vamos cumprir o calendário vacinal, sobretudo nas nossas crianças que ainda não o têm. Aos adultos, o médico de família saberá aconselhar.
Maria dos Anjos Esperança, com a nota do dia no fecho das notícias. Estamos de volta aqui à antena da ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.